do primeiro do legislativo da 10ª legislatura da Câmara de Vereadores do município de Pedro de Sá. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar o público que nos assiste e dizer que sejam bem-vindos a esta casa. Neste momento, convido o vereador Júlio para que faça a leitura bíblica.
Se você dirigir seu coração a Deus e para ele estender as mãos, se você afastar de suas mãos a maldade e não hospedar a injustiça em sua tenda, então você poderá levantar o rosto sem mancha e não terá medo nas dificuldades. Palavras do Senhor.
De acordo com o regimento interno e todos os vereadores com a cópia, eu acho que na sexta-feira ainda da ata da sessão anterior, coloco a mesma em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça as leituras das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 22 de 2009. Senhor Presidente, senhores vereadores. Encaminho a esta Casa Legislativa os projetos de lei número 1341, de 8 de maio de 2009, que altera o dispositivo da Lei Municipal 1164, 16 de agosto de 2005, que cria gratificação por atividade de natureza especial para o motorista no município que exerça suas funções no serviço de transporte escolar e da outras providências. O número 1343, que altera a carga horária do cargo de servente e monitor de creche ou escolar, constantes na... que altera o monitor de creche ou escolar constantes no anexo único da Lei Municipal número 453, de 28 de dezembro de 1990. Projeto de Lei número 1341 justifica-se pelo fato de que os motoristas do transporte escolar fazem um horário diferenciado dos demais e a gratificação existente é bastante baixa. O aumento da gratificação visa valorizar melhor a função exercida por esta categoria. E o projeto de lei número 1342 justifica-se, pois se trata de uma reivindicação antiga das categorias de servente e monitor de creche, no sentido da diminuição da carga horária. Com a diminuição da carga horária, a lei número 1079 de 2003, que diz que o horário de trabalho dos servidores em exercício em creche ou escola de educação infantil poderá ser reduzido a 6 horas diárias e a 30 horas semanais, quando cumprido sem interrupção, conforme a conveniência ou a necessidade do serviço público, necessita ser revogada, já que se a carga horária for diminuída e a Lei nº 1079 de 2003 continuar vigorando, o trabalho daquela escola estará sendo prejudicado em virtude do constante aumento da demanda de alunos. A diminuição da carga horária com a revogação da Lei nº 1079 de 2003 não acarretará prejuízo ao serviço nos setores das escolas, onde esta categoria funcional desempenhará suas funções. A inteira disposição para qualquer esclarecimento, conto com a aprovação desta casa e manifesto minhas cordiais saudações. Gabinete do Prefeito Municipal, em 8 de maio de 2009, Leomir Perlim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 1341, de 8 de maio de 2009. Altera o dispositivo da Lei Municipal 1164, 16 de agosto de 2005, que cria gratificação por atividade de natureza especial para motorista do município, que exerça suas funções no serviço de transporte escolar e da outras providências. Leonir Perlim, Prefeito Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. O dispositivo abaixo enumerado da Lei nº 1164, de 16 de agosto de 2005, que cria gratificação por atividade de natureza especial para o motorista do município, que exerça suas funções no serviço de transporte escolar e da outras providências, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. É criado no quadro de cargos e funções dos servidores públicos municipais, que trata o artigo 3º da Lei nº 453, de 28 de dezembro de 1990, que estabelece o plano de carreira dos servidores públicos municipais de Pejuçara, dispõe seu quadro de cargos e funções e dá outras providências. com as alterações dadas pela Lei nº 615, de 14 de janeiro de 1994 e 983, de 26 de junho de 2001. A gratificação pelo exercício da atividade de natureza especial corresponde a 20% do vencimento básico do cargo de motorista, a ser atribuído ao motorista do quadro de cargos de provimento efetivo, enquanto designado para exercer suas funções do serviço de transporte escolar. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal, em 8 de maio de 2009, Leomir Perlim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 1342, de 8 de maio de 2009. Altera a carga horária dos cargos de servente e monitor de creche ou escolar, constante do anexo único da Lei Municipal nº 453, de 28 de dezembro de 1990. Donir Perlim, Prefeito Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica reduzida a carga horária dos cargos de servente e monitor de creche ou escolar, que a partir desta data passa a ser o seguinte: carga horária normal, 40 horas semanais. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal nº 1079, de 6 de maio de 2003. Mensagem número 23, de 2009. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminho a esta Casa Legislativa os projetos de Lei 1343, que fixa o novo valor referencial da remuneração mensal dos servidores públicos municipais e do Magistério Público Municipal. O número 1344, que altera o padrão de vencimento de cargos de provimento efetivo das categorias funcionais que especifica. E o número 1345, que altera o coeficiente dos padrões de vencimentos 1 e 2, que trata da Lei nº 615, de 14 de janeiro de 1994, que dá nova redação a dispositivos da Lei Municipal nº 453, de 28 de dezembro de 1990. Projeto de Lei nº 1343, estamos propondo a revisão geral anual e um reajuste no valor referencial básico da atual de remuneração mensal dos servidores públicos municipais, que, de R$ 304,32, passará para R$ 321,39, enquanto que o reajuste do valor referencial básico atual do magistério, que é de R$ 442,93, passará para R$ 467,78, a partir de 1º de maio corrente. O referido reajuste do valor referencial básico dos atuais servidores públicos municipais e do Magistério Público Municipal se deve à reposição salarial legal em decorrência da alteração do valor do salário mínimo nacional e foi calculado levando-se em conta a reposição da inflação anual de 5,61%, conforme IPCA do mês de abril de 2009, calculado pelo IBGE, e a ser repassado em parcela única de acordo com as condições financeiras atuais e que o município tem condições de suportar, tendo em vista a previsão de arrecadação de receitas conforme programado. Pelo projeto de lei número 1344-1345, estamos propondo a alteração no padrão de vencimento do coeficiente respectivamente, com o intuito de valorizar melhor essas categorias funcionais que estão com os salários defasados. As categorias que entram nessas alterações são as seguintes: operário, servente, vigia, telefonista, operário semi-especializado, atendente de enfermagem, contínuo, operário especializado, motorista, mecânico e operador. A inteira disposição para quaisquer esclarecimentos, conto com a aprovação da Casa e manifesto minhas cordiais saudações. Gabinete do Prefeito Municipal, em 11 de maio de 2009, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 1343, de 11 de maio de 2009. Fixa o novo valor referencial de remuneração mensal dos servidores públicos municipais e do Magistério Público Municipal. Leonir Perlim, Prefeito Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. fica fixado em R$321,39, a contar de 1º de maio de 2009, o novo valor referencial da remuneração mensal de que trata o artigo 23 da Lei nº 453, de 8 de dezembro de 1990, para os servidores públicos municipais. Artigo 2º, fica fixado em R$467,78, a contar de 1º de maio de 2009, o novo valor referencial da remuneração mensal de que trata o artigo 21, parágrafo 1º, da Lei nº 1091, de 19 de novembro de 2003, para o Magistério Público Municipal. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal, em 11 de maio de 2009, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 1344, de 11 de maio de 2009. Altera padrão de vencimento de cargos de provimento efetivo de categorias funcionais que especifica. Leonir Perlim, Prefeito Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam alterados os padrões de vencimento dos cargos de atendente de enfermagem e contínuo de que trata a Lei nº 1331, de 28 de maio de 2008, que altera dispositivos da Lei Municipal nº 615, de 14 de janeiro de 1994, que dá nova redação aos dispositivos da Lei Municipal nº 453, de 28 de dezembro de 1990, e dos cargos de operário especializado, motorista, mecânico e operador, que trata a Lei Municipal nº 453, de 28 de dezembro de 1990, conforme segue. Categoria funcional, atendente de enfermagem. Padrão de vencimento atual 3, padrão novo 4. Contínua, padrão atual 3, padrão vencimento novo 4. Operário semi-especializado, padrão atual 3, padrão novo 4. Motorista, padrão atual 3, padrão novo 4. Mecânico, padrão atual 3, padrão novo 4. E operador, padrão atual 3, padrão novo 4. Esta lei entrará em vigor a contar de 1º de maio de 2009, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal, em 11 de maio de 2009, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 1345, de 11 de maio de 2009. Altera coeficiente dos padrões de vencimentos 1 e 2, de que trata a Lei nº 615, de 14 de janeiro de 1994, que, da nova redação a dispositivos da Lei Municipal nº 453, de 28 de dezembro de 1990. Leonir Perlim, Prefeito Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal aprovou eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam alterados os coeficientes dos padrões de vencimentos 1 e 2, de que trata a Lei nº 615, de 14 de janeiro de 1994, que dá nova redação a dispositivos da Lei Municipal nº 453, de 28 de dezembro de 1990, conforme segue. Padrão 1. Coeficiente atual 1,2. Coeficiente novo 1,3. Padrão 2, coeficiente atual 1,3, coeficiente novo 1,4. Esta lei entrará em vigor a contar de 1º de maio de 2009, revogadas as disposições em contrárias. Gabinete do Prefeito Municipal, em 11 de maio de 2009, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Indicação número 42 de 2009. Senhor Presidente, a vereadora que o presente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, indica ao senhor prefeito que seja efetuada a retirada dos arbustos que estão plantados no meio da Avenida Antônio Alves Ramos. Justificativa. Seria de grande valia a retirada dos arbustos que estão plantados no meio da Avenida Antônio Alves Ramos, tendo em vista que dificultam a visibilidade dos motoristas, podendo causar acidentes, como ocorrido recentemente. Esses arbustos poderiam ser substituídos por plantas menores ou até mesmo por pedras semelhantes àquelas utilizadas em passeios públicos. Sala de sessões, em 11 de maio de 2009, vereadora de Janeiro Escobar Nogueira, PT. Indicação número 43 de 2009. Senhor Presidente, a vereadora que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor prefeito que seja colocada a placa de sinalização com a velocidade máxima permitida na rua Antônio Alves Ramos. Justificativa. Seria oportuno colocar a colocação de placas de sinalização em velocidade máxima permitida na Avenida Central, pois há vários motoristas que trafegam em alta velocidade, ocasionando perigo para os pedestres e para os próprios condutores de veículos que trafegam neste local. A sala de sessões, 11 de maio de 2009, vereadora de Janeiro Escobar Nogueira, PT. Tem o balancete do mês de abril aqui da Câmara Municipal, vou colocar para todos aí, se quiserem ver. Central do Sistema de Controle Interno, instituída pela Lei Municipal número 1003, de 13 de novembro de 2001. Pejussar, 8 de maio de 2009. Prezado presidente, prezados vereadores, ao cumprimentá-lo na oportunidade, gostaríamos de encaminhar-lhe cronograma das atividades que serão desenvolvidas pela Central de Sistemas de Controle Interno no terceiro bimestre deste ano de 2009, meses de maio e junho. Sendo que tínhamos para o momento, desde já agradecemos pela atenção, nos colocando à sua inteira disposição para maiores esclarecimentos, reiterando nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Sandra Maria Alberto Valandro, presidente do Central de Sistema Interno, de controle Interno. Relatório das atividades programadas para o terceiro bimestre de 2009 do Controle Interno, meses de maio e junho. Reunião. Quartas-feiras ou sextas-feiras à tarde. Dia 8 de 5, elaboração da rotina de trabalho para o terceiro bimestre de 2009, meses de maio e junho. Expedição do relatório resumido nas pendências verificadas pela Central do Sistema de Controle Interno e no segundo bimestre de 2009, meses de março e abril. Dia 13 de maio. Visita à Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, a fim de averiguar o andamento dos trabalhos daquela unidade. Esta visita estava programada para o dia 29 de abril e não foi efetuada, pois necessitamos realizar visitas a mais na Secretaria de Saúde, a fim de averiguar todos os serviços daquela unidade, ou seja, nesta visita averiguamos o convênio com a Casa Beneficente de Rio Branco. Faltou saúde. Dia 20 de maio, visita à Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente a fim de averiguar o andamento dos trabalhos daquela unidade. Dia 13, dia 20, a mesma visita à Secretaria da... Tá bom. Dia 20 de maio, visita à Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente a fim de averiguar o andamento dos trabalhos daquela unidade. Dia 27 de maio, verificação de convênios e a prestação de contas de subvenções referentes ao ano de 2008 e 2009. Esta visita estava programada para o dia 22 de abril e não foi efetuada, pois nesse dia necessitamos chamar a funcionária responsável pelo cartão ponto do Centro Municipal de Saúde para fazer alguns esclarecimentos. 3, 10, 17 e 24 de junho. Visita à Secretaria da Educação e Cultura a fim de averiguar o andamento dos trabalhos daquela unidade. Convite. Convidamos o presidente e demais vereadores para participarem do encontro de estudos a ser realizado dia 23 de maio, sábado, na Escola Municipal de Ensino Fundamental de Pejussara, das 8 horas às 11 horas e 30 minutos, para refletirmos sobre os temas relacionados à educação, Conferência Nacional de Educação, que serão referenciais para a definição das políticas educacionais apresentadas na etapa regional no dia 20 de junho no município de Ijuí. Contamos com a participação. Agradecemos. Pejussara, 7 de maio de 2009. Sandra Mari Mafini Zambon, coordenadora municipal de Educação e Cultura. E aqui tem junto em anexo ali o documento referencial da educação aí. Tem os convites da Peju Mostra aqui. E convido também a Prefeitura Municipal de Pejussara, juntamente com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, convida todos os produtores rurais para um importante seminário que acontecerá no dia 15 de maio, às 15 horas, no CTG Pialo da Amizade, onde será abordado o tema Os Novos Desafios Frente a Questões Relacionadas ao Meio Ambiente. com o assessor de política agrícola e do meio ambiente da FETAG, professor Alexandre Schaefer. Contamos com sua presença. Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Prefeitura Municipal de Pejuçara. Também tem um convite aqui da Associação Cultural Italiana de Pejuçara. Sente-se honrado em convidar Vossa Senhoria para a transmissão radiofônica do Programa dos Italianos da Rádio Progresso de Juiz, promovida por esta entidade, a ser realizada na manhã de 16 de maio do corrente ano, sábado, às 8h30, na Casa de Café Colonial do Parque Municipal de Exposições, alusiva aos seguintes: aniversário de 43 anos de nosso município, comemorado o Dia da Imigração Italiana no Estado do Rio Grande do Sul, que transcorre em 20 de maio, comemorando 110 anos da imigração italiana em Pejuçara, comemorando a posse da nova diretoria da Associação Cultural Italiana de Pejuçara e homenageando postumamente sócios fundadores integrantes da diretoria da mesma. Nesta mesma ocasião, ocorrerá um café colonial promovido por esta associação, para o qual contamos com vossa indispensável presença. O referido café será servido pelos ecônomos que estão trabalhando na Casa do Café, ficando a cargo de cada um pagar suas despesas. Agradecemos vossa presença desde já, Valdecir Villani, presidente. Seriam essas matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colhe as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos. Só comentar com os vereadores antes disso, eu vou colocar em votação os 5 projetos então, que entrou hoje, aí, que é do interesse nosso e de toda a comunidade, em especial os funcionários.
Vereadora Carla, vereador Laerte, vereador Marino, vereadora De Janeiro, vereador Júlio, vereadora Rejane, vereador Gustavo. Não há inscritos no pequeno expediente.
Não havendo inscritos no pequeno expediente, convido o secretário para que colhe as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereadora Rejane, vereador Júlio, Deja, Marino, vereadora Laerte, vereadora Carla, Gustavo, grande expediente, não. Começa pela vereadora Rejane.
Com a palavra, vereadora Rejane.
Eu cumprimento a mesa, demais vereadores e as pessoas que estão presentes para nos assistir. A respeito dos projetos de lei, que a nossa rotina foi combinado que nunca se coloca em votação no mesmo dia que entra. Porém, eles já foram amplamente discutidos. Né? Esses projetos de lei aqui, 1341, 342, 343, 344 e 345, já foram discutidos pelo menos por 15 dias. Então, não tem por que não colocar em votação. Mas eu queria falar a respeito de cada um algumas coisinhas. O 1341, que cria, que altera a lei número 1164, que é a lei que cria gratificação para os motoristas, essa lei, na verdade, foi criada enquanto nós estávamos na Secretaria de Educação, em 2005. Na época, nós, conversando com os motoristas e pessoas da comunidade, achamos por bem que o motorista do transporte escolar, pelo horário diferenciado, pela natureza do seu serviço, né, com criança, merecia uma gratificação, uma diferença. E foi criada essa lei que hoje está sendo alterada, quer dizer, é um percentual a mais, em torno de 20% é a alteração, né? Então, com certeza, está dentro daquilo que a gente considera justo. O 342, que altera a carga horária da servente e do monitor de creche, por ocasião de que eu estava na secretaria também, por conta alterei Lembro que fui chamada a atenção pela assessoria jurídica da prefeitura, porque, de repente, eu liguei para a escola dizendo que podiam fazer 40 horas, e não era assim, né? Mas eu concordo plenamente, a gente sabe que as serventes fazem todo o trabalho delas em 40 horas, sim, monitor de creche também. Então, a gente aprova essa alteração nessa carga horária. O projeto de lei 1343, que fixa o novo valor referencial da remuneração mensal dos servidores, a gente tem aí o respaldo da vereadora Deja, que acompanhou essas discussões, né? Então, em função do que a vereadora nos comunica, somos a favor, afinal está dentro do IPCA, não tem por que ficar aguardando, acredito eu que não haja uma evolução maior nessa discussão. Então, acreditamos que deva ir à votação, sim. O 344, que altera o padrão de vencimentos do cargo de provimento, que muda, né, o padrão 3x4, também pertinente. E o 345, que altera o coeficiente dos padrões de vencimento 1 e 2, eu considero esse o maior ganho nessa discussão toda. Porque era o padrão 1 e 2 os padrões que estavam mais prejudicados. Então, eu acho que esse foi o maior ganho de toda essa discussão, né? Eu só acho, ainda pouco, eu considero que o padrão 1.3 e o padrão 2.1.4 ainda poderia ser elevado um pouquinho mais. Mas como a vereadora Dejanir nos garante que o prefeito afirmou rever, discutir novamente isso no início do ano que vem, então vamos concordar com isso. A indicação da vereadora para a retirada dos arbustos, também temos que pensar nos arbustos de passeios que estão prejudicando a visibilidade dos motoristas. Que há. E eu não sei, presidente, nós tínhamos ficado de visitar o Dyer e não fomos, né? Porque aquela estrada...
Me permite?
Sim.
A gente teve o contato com eles por várias vezes, eu já estava tentando, agora na verdade os últimos dias que ele não está aí não foi tentado. Mas nos dias que estava, eles ficaram de marcar uma data para nós ir lá e não nos deram oportunidade.
E não deram.
Agora, se vê que nessa RS aqui, eles andaram fazendo uma limpeza, um pouco numa parte. Ainda é pouco, mas...
Tem o problema aí, para cá de Santo Antônio, casualmente, um dia estávamos caminhando e tinha um carro de uma moradora nossa que estragou e que não tinha como parar. Ficou perigoso. Estragou o carro aí e alguém, outra pessoa que estava junto, teve que sair do carro para fazer os demais carros que chegavam desviar, porque ficou perigoso. Então, que de repente a gente volte a ligar, né? Também sobre a sinalização, eu percebi que as faixas de segurança também não foram pintadas, gostaria de reforçar isso. E sobre toda essa festa que nós vamos ter, né, eu acho que nós, vereadores, temos que lembrar que precisamos estar presente em todas as atividades da Peugeot Mostra e a Peugeot Fest. Era isso, presidente, lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Júlio.
Saudação ao nosso presidente Joel, componentes da mesa, colegas vereadores e o pessoal que nos dá a honra de nos assistir à nossa sessão hoje. Eu gostaria de me retratar também, basicamente, sobre os 5 projetos que a gente está discutindo essa noite, né? Todos projetos importantes, projetos que já em sessões que sessões passadas, né, a gente já discutiu algumas coisas, mas que vieram hoje, realmente, nesta noite, né? através dos projetos de lei se concretizarem. O 1341, esse que fala da questão de passar de 16% para 20%, questão dos motoristas, a gente que realmente está ali trabalhando também na SMEC, está vendo, né, a gente sabe que o transporte escolar é um dos carros-chefes da educação, né, tanto se discute qualidade do transporte escolar, né, o serviço que os motoristas prestam, então eu acho que realmente ele vai dar um aumento de mais ou menos R$ 20, né, onde já existia uma lei que vai ser revogada e agora vai valer esta lei a 1341, né, eu acho que é importante para valorizar realmente, né, esse serviço que o pessoal do transporte faz para o nosso município. Com relação ao 1342, a gente via também, quando agora não estou mais nas escolas, né, diretamente, era uma reivindicação, né, dos colegas funcionários, digamos assim, né, para que se diminuísse realmente de 44 para 40. E a gente sabe que a gente está dando apoio e aprovando, porque realmente a gente sabe que em 40 horas, né, o servente e monitor da escola consegue desempenhar suas funções. Então não vai prejudicar em nada, vai só, eu acho, fazer com que realmente se valorize também essas pessoas, né, conforme os motoristas, se valorize também o servente e o monitor de escola, né, e a gente sabe que isso aí realmente vai ajudar realmente para que o trabalho deles seja desenvolvido melhor. Com relação ao 1343, que foi tão amplo debatido aqui, né, os servidores também puderam, hoje nós não estamos com tantos servidores, né, e é justamente na noite onde a gente está aprovando, né, a gente tem alguns colegas servidores que estão presentes, né, mas a gente viu que existia dos servidores uma cobrança sobre isso, né, o próprio sindicato, e através da vereadora Deja também, que participou aí, do Pedrinho, do presidente, né, e a gente chegou nesse 5,61 aí, que é o IPCA, né, de abril, de aumento, né, tanto para o magistério quanto os servidores públicos. O que a gente pode dizer? Né? Já foi também discutido sobre isso, que a gente tem que buscar cada vez mais, melhorar, né? Mas eu acho que a gente tem que reconhecer também que se evoluiu nas negociações, né? Existia até uma preocupação por aí, que do 3,8 nós conseguimos avançar muito, né? Existia essa preocupação, então nós conseguimos aí 5,61, que é o índice realmente que vai fazer com que pelo menos se que é a reposição salarial, né? Talvez se trabalhe para o próximo ano e conseguir mais vantagens, né, para os servidores e para o magistério em geral, né, mas é aquilo realmente que acho que a administração, no momento, está conseguindo, né, canalizar até pela circunstância que agora está afetando os municípios aí. O 1334, que altera o padrão de vencimentos, né, que é aquele grupo daquelas classes que passam do 3 para 4, também eu acho pertinente, é importante, né? Vamos ver como é que vai se comportar agora nos próximos anos, onde nós temos o padrão 1, 2 e não temos o 3, né? E temos o 4. Então, de repente, dentro de uma mini reforma administrativa ou numa reforma administrativa, a gente vai enquadrar melhor isso, né? Pensando junto, nós vereadores e administração, para poder ver essas lacunas e poder melhorar, né? Mas eu acho que foi significativo e importante. A questão também do padrão 1 e 2, que é aquele padrão mais baixo do salário da prefeitura, né? Temos que pensar que foi um avanço, foi uma conquista, né? Mudando de 1,20 para 1,30, 1, de 1,30 para 1,40 ou 2, né? Podemos pensar assim também, pessoal, né? Que até poderia ter avançado-se mais, se fosse o caso. Mas a gente tem que ver que, conforme foi dado o aumento também, houve uma negociação, né, de sindicato, das pessoas que estavam envolvidas. Eu acho que esses 10 pontos do 1 e do 2 que aumentou, de repente, nos próximos anos, a gente repensar de novo o padrão 1 e 2. Né, e a gente também ficava preocupado e dizíamos, em outras sessões, né, como foi discutido, foi, né, isso foi colocado assim, a gente ficaria preocupado em não vir alguma coisa e, de repente, aprovar, né, porque não teria outra oportunidade para discutir isso. Então, a gente teve uma discussão já anterior sobre isso, né, eu acho que Foi o que você conseguiu no momento, né? Não atende a expectativa realmente, porque todo mundo quer ganhar mais, né? Mas eu acho que a luta tem que continuar, né? Enquanto servidores, as pessoas que estão buscando qualificar isso, né? E nós temos que repensar e procurar fazer o melhor realmente para valorizar essas pessoas, né? Não seria o ideal, mas é o que se tem no momento, então a gente tem que... Também acho que todos esses projetos aí, também, presidente, concordo, né, mesmo que alguns chegaram hoje à tarde, mas devem ser votados, né, são coisas que realmente a gente só vai protelar até a semana que vem, né, e são coisas que o próprio pessoal vai ter que mexer na folha, vai ter que alterar certas coisas, eu acho que é importante realmente isso. As indicações da colega Deja, dessa questão dos arbustos, né, realmente é uma coisa bem preocupante, né. A gente viu até, não vamos justificar em cima disso, mas sábado teve um outro acidente, uma batida de dois carros, né? Ali perto da Cambona, de manhã. E o pessoal daí começa também a argumentar, né? Sobre os arbustos, as coisas que atrapalham a visibilidade, né? Além dessa questão também, aquele dia tinha um sol bem forte, que pode ter atrapalhado. Mas eu acho que isso aí, tanto os arbustos, né? E muito bem colocado pela colega Regiane também, nas calçadas, né? Existe uma reclamação das pessoas que vêm em sentido Cotripau e passam ali no Neide, e quando chegam na esquina tem dois arbustos ali, né? Eu acho que é na casa da Eliane Bass, se não me engano, e tira toda a visibilidade de quem está vindo ali. São só situações assim que a gente tem que repensar, né? Para evitar problemas futuros, né? Porque graças a Deus não assim são de danos materiais. Mas a gente vê quando, de repente, tem as crianças que andam muito de bicicleta aí na avenida, as pessoas que caminham, né? Tomara Deus que nunca aconteça nada, assim, realmente, que venha dar um sinistro de morte de pessoas, assim, né? Porque, mas é muito preocupante e nós temos que levantar isso aqui na Câmara de Vereadores. Então, vamos realmente ver o que a gente pode fazer, presidente, sobre isso, né? Para poder realmente regulamentar isso. Não esquecendo também... lembrando os colegas que nós temos o nosso código de postura, que nós começamos, né, e agora deu uma segurada um pouco, mas nós, assim que a gente, né, vê necessidade, vamos ter que retomá-lo para discutir, para ver, né, isso também interfere nessa estrutura da cidade aí, né. Muitos me dizem e cobram assim, por que não se coloca em alguns lugares... já foi discutido anos anteriores e tudo, né, por vários vereadores, mas vamos só retomar essa questão das rótulas em algum local para diminuir a velocidade no centro, né? Então são coisas realmente que o pessoal vê, porque quem está de fora se preocupa muito com a segurança, né, dessas pessoas e dos seus familiares, das suas crianças, né? Então no centro realmente ali a indicação da vereadora, a próxima 4309, realmente, a velocidade... E a gente sabe, né, vereador, que dependendo da velocidade, tu consegue segurar tudo, né? Tem gente que extrapola, tem gente que anda muito rápido, né? Temos aí o Melo, que é da Polícia Civil, né? Que também que é da segurança, sabe como é que é isso aí. E evita-se muitos problemas, né? Realmente, nessa questão da velocidade. E temos que regulamentar dentro do possível isso aí. Reforço o convite também, né? Para nós participarmos enquanto Câmara de Vereadores na Peugeot Festa e Peugeot Mostra, né? Acho que é importante. A gente também na Secretaria de Educação ali está colaborando, né, dentro dessas atividades aí, né? Em conjunto com todos, eu acho que é importante para o município, né? Muitos que eu digo no sentido generalizado nos perguntam assim, né? Município decretou estado de, né, de emergência, e vamos realizar, né, a Peugeot Fest, Peugeot Mostra. E a gente tem que argumentar dizendo que realmente, né, tem certas dificuldades, mas a gente não pode parar. Né? Assim como Santa Bárbara também está com a mesma situação, né, e que também tem uma festividade, eu acho que a gente tem que procurar buscar alternativas, né, alternativas para poder realmente, né, não é o que a gente desejaria como está aí. Estamos esperando a chuva, né? Espero que venha realmente isso aí, a gente está esperando para dar uma amenizada na situação, né? A gente não acredita, a gente fica olhando aí para o céu e não vem, né? Mas a previsão é de chuva. Com relação também às escolas, que me fugiu aqui, ó, Os vereadores já pediram, a gente já se pronunciou sobre isso também, e daí a gente vai fazer um encaminhamento, acho que direto agora, à Secretaria de Obras, vou falar com o João Luiz, e a própria direção da escola está cobrando sobre o estacionamento oblíquo na escola Ange Furian, né, e as placas de sinalização.
Me permite, vereador?
Sim.
Hoje à tarde até eu cobrava deles essa questão que a gente vem pedindo há dias, eu fiz para ele, para a secretaria faz horas, ele me falava da questão de não ter funcionários, né? Daí disse que me prometeu a princípio que nessa semana que eles vão pintar os cordão, as faixas de segurança serão pintadas. Eu conversei até com a pessoa responsável pela cidade, hoje eu digo, ó, e a gente quer o estacionamento oblíquo no Ângelo Furia. Vão tentar fazer essa semana, vamos ver.
Tá bom,
a faixa de segurança vai dizer que sai essa semana. É isso, obrigado.
Tá bom. Até porque, o que vai acontecer agora? A gente vai começar a ficar mais frio, né? Vai chegar a parte mais fria. E ali até a gente determinou assim, ó, foi um pedido da escola, que o transporte escolar realmente pegasse os alunos na parada, né? Porque eles têm costume, acostumaram, né, a ficar e pegar Kombi e os micro. E o movimento das crianças quando bate é intenso ali. E agora, quando começar a ficar mais frio e chuva, além do transporte, os pais buscam também os seus filhos. E é muito perigoso. É muito perigoso. A diretora, né, nos pediu, então a gente está... vamos ver o que a gente pode fazer, né? Que nem o colega presidente falou. Acho que realmente vamos esperar que isso possa ser feito. Era isso, presidente. Eu agradeço e lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Dejanir.
Inicialmente, quero cumprimentar o presidente da mesa, demais componentes, colegas vereadores e as pessoas que nos assistem. Antes de me reportar as matérias que fazem parte do expediente da casa, quero fazer uma reflexão sobre momentos que temos vivenciado aqui, nesta plenária. Penso que, para chegar na posição de legisladores, cada um de nós tenha passado por um processo de maturidade suficiente para que possamos assumir o que é de nossa responsabilidade. Aí reside a minha preocupação quando a gente não tem bem claro o que é educação, informação e conhecimento. No mundo globalizado, as informações chegam a todo dia nas pessoas. O que se percebe é que essas informações, cada um de nós, tem muita dificuldade em transformá-las em conhecimentos que são pertinentes para a vida, tanto nossa pessoal como na vida na sociedade em que vivemos. Essa capacidade que cada sujeito adquire passa por um processo de formação educativa que cada um, dentro da nossa história de vida, se mantém. E eu vejo que, enquanto poder legislativo, às vezes nós, educadores, às vezes sonhamos e acreditamos que é possível fazer a diferença. E às vezes a gente não é bem compreendido, porque a gente pensa assim. Mas eu ainda acredito e ainda defendo de que nós, enquanto poder legislativo, podemos sim contribuir com a melhoria desse processo educativo dos nossos munícipes, das pessoas que convivem conosco. E participando de uma reunião em Cruz Alta, lembrei-me da professora Rejane, que nas sessões passadas aqui, tinha uma indicação, né, que falava de que talvez pela Câmara se pudesse construir, né, um livreto, um boleto com as reformas ortográficas, que de uma maneira muito gentil serviria para a formação das nossas munícipes. E trouxe hoje a professora Rejane aqui, e acredito que é desta forma, simples, né, mas de um conteúdo maravilhoso, é da editora da Saraiva, né, um resumo, mas muito pertinente, e eu acredito que a Câmara, nós, enquanto Poder Legislativo, poderíamos usar isto aqui, sim, né, e usar a Câmara como, né, participantes desse processo de formação das pessoas. Não custaria muito caro, eu acho que poderia, assim como a gente faz as propagandas, as coisas, né, eu acho que poderia, depois eu deixo aí com o presidente, né, para que ele... Veja aí, nós temos o Bia, né, que trabalha tão bem nessa linha, né, de repente possa trabalhar com esse boleto, eu já diria, né, mas que tem um conteúdo maravilhoso e que, com certeza, só ia elevar o nome, né, do Poder Legislativo e que, com certeza, vai contribuir com a formação, com o processo educativo de cada um de nós. Porque nós vamos, com isso também, poder falar melhor, né, dizer as coisas de forma mais... consistente, né, nas nossas justificativas até aqui, nesta plenária. Me refiro agora, neste espaço, aos projetos de lei que tramitam na casa. E estou me sentindo muito responsável, até porque o meu nome foi feito aqui muitas vezes pelos colegas, né, é que eu faço parte do Sindicato dos Municipários, sou uma representante, mas também sou funcionária pública municipal e, neste momento, ocupo uma função de vereadora. E eu acho que isso a gente tem que ter muito presente. E temos discutido, sim, eu acho que isso é uma preocupação da Câmara, né? Esse tempo, né, que a gente vem discutindo essas melhorias aí para os funcionários. Tem na pauta já há mais de 30 dias, né, que inclusive o presidente do sindicato entregou para a Câmara, né, entregou também para o Poder Executivo, né, as reivindicações dos funcionários. É claro que não se aproxima daquilo que foi pedido, mas eu penso que nós temos que, de forma consciente, né, trazer para as discussões aquilo que é possível. E eu vejo que muita coisa, a conquista foi satisfatória. É claro que a gente gostaria que fosse mais, mas a gente tem muito claro de que essas conquistas, aquilo que foi, que hoje o Poder Legislativo está aqui votando, foi uma conquista da classe. Da classe. Eu sempre dizia, e continuo afirmando, de que nenhum patrão, nenhum legislador, né, nenhum executivo vai vir dizer, olha, vocês merecem mais. E é muito difícil acontecer isso, né? Eu sempre penso que isso depende da nossa organização enquanto classe. Da nossa organização enquanto classe. E, para isso, tem uma entidade que nos representa, mas que não está nos representando só para os nossos direitos, mas também para o cumprimento de nossos deveres enquanto funcionários. E essa luta dos funcionários, das serventes, né, vem de longa data. Vem de longa data, já por várias administrações, essa luta vem sendo pertinente, né, e incansável, e que, se ela veio à tona agora, este ano, né, eu preciso dizer que foi começada essa discussão por uma servidora que se faz presente aqui hoje, que é a Marlene. A Marlene tem sido incansável nessa luta, né, de busca por essas... redução da carga horária dentro do serviço que ela exerce. Até porque ela tem vivenciado isso e sabe que não vai trazer nenhum prejuízo, né, para a escola a redução dessa carga horária. Elas terão né, o tempo suficiente para desenvolver as suas atividades dentro do estabelecimento nas 40 horas, que é possível, que é normal. Quanto à questão da mudança dos coeficientes aí nos padrão 1 e 2, eu já senti e vi que cada um dos vereadores que aqui se reportou, a gente acha que foi pouco. Foi. A gente acha que foi pouco. Mas foi um avanço, gente. Porque nunca, né, não se pensou, sempre se pensava assim, em aumento salarial. E aumento salarial faz muito tempo que a gente não ganha. Que os funcionários não ganham. O que está acontecendo é a reposição. A reposição está acontecendo. E eu vejo assim que cada categoria se organiza e vem conseguindo algumas vantagens. Eu vejo assim que o centro administrativo, o ano passado, se organizou e teve avanços. O que que isso ocorre? Ocorre que outras categorias também percebem isso e se organizam, né, e lutam e conseguem. E eu vejo assim que não estou aqui para defender o Poder Executivo, mas preciso dizer de que ele foi muito democrático nessas discussões. E nas vezes que a gente foi até ele para discutir, ele sempre se colocou muito aberto, né, para discutir essas questões. E hoje, ainda no final da tarde, antes de descer os projetos para cá, a gente foi conversar com ele novamente, né, estávamos lá, eu, o Gustavo, estava o Laerte, estava o Cirineu, o Pedrinho não pôde vir porque estava na linha do transporte, né? Mas a gente discutiu e o que ele dizia assim, ó, que também ele achava pouco, mas que assumia o compromisso conosco de, a partir do ano que vem, reestruturar novamente os coeficientes, principalmente do padrão 1 e 2, que é os menores salários da administração. Eu penso que nós temos que acreditar, né, que isso é possível. E que depende mesmo da nossa luta, né, da gente se organizar e lutar por isso. Eu penso que nós, enquanto Câmara, temos que também estar ao lado, né, dos servidores, né, mas tendo muito presente também a situação, né, que se encontra, por exemplo, os municípios neste ano. E eu tive, assim, durante toda a semana, liguei para várias prefeituras, né, da região, os municípios do porte do nosso, pouco maiores, não foi diferente a reposição. Foi em torno de 6% na maioria dos casos. 6%. Então, a gente se aproximou. E os funcionários tiveram a vantagem de que o padrão 1 e 2... somando a reposição, ficará em torno de 10, quase 11% no seu salário. E eu vejo que isto é importante, né? Eu acho que tem que considerar isto sim. Eu acho que foi um avanço, né? Existem ainda outras reivindicações, e eu acredito que isso faz parte da nossa caminhada enquanto funcionários públicos, que precisam ser discutidas e a gente chegar a um denominador, né, que venha trazer os benefícios que cada um mereça ter aí na jornada de trabalho de cada um. Quanto às minhas indicações, eu até liguei para a Carla hoje de tarde, né, para fazer, até porque atendendo a alguns pedidos da população do nosso município. Né, a gente vê que esses arbustos eles estão atrapalhando, né, o trânsito. A gente é testemunha de que muitas vezes quase acontece conosco, porque a gente não tem essa visibilidade e só não acontece porque a gente tem o costume de não andar assim muito corrido aí na cidade. Né? Mas quem anda é muito perigoso. E tem esse tráfico de pessoas, de pedestres, dos ciclistas, das crianças que brincam muito. A minha preocupação é muito grande ali na frente da Cambona, porque ali tem um local específico dessas crianças brincarem, né? E ali é um local assim, quase que invisível para fazer as passagens ali. Né? As crianças gostam muito de brincar ali, eu não sei por quê, né?
porque tem, eu acho que, bastante crianças ali, né? E eles se juntam para brincar naquela esquina. E é muito perigoso, né, as crianças brincando ali e o tráfico de veículo. A mesma, também na segunda reivindicação minha, a questão das placas de sinalização. Porque eu vejo assim, ó, que aquilo que não é visto não é lembrado. Se você não vê uma placa na tua frente, né, que indique se é 40 quilômetros por hora que tu possa fazer aí no centro da cidade, que seja respeitado. E que aí os homens da lei, né, que fazem essa fiscalização, que punam os infratores, porque é isso que tem que ser feito. Né? Eu sempre digo assim, se tu não perde pela razão, perca pelo bolso. Pague a multa que eu garanto que a coisa vai mudar. Quando a gente não usa a razão, né, perde o bolso, que aí educa. Um outro assunto também que eu queria discutir aqui é assim, ó, que eu vejo assim, presidente, né, que a prefeitura, a administração, o poder executivo, né, ele agracia, por exemplo, assim, ó, no Dia das Mulheres, teve um mimo lá para as mulheres, né? Agora, para as mães, teve um mimo lá para as mães, né? E nós, enquanto Câmara, não fizemos nada disso, né? Eu penso que nem que seja um cartão, mas que a Câmara participe desses eventos e que lembre desses momentos. Temos, assim, não podemos nos queixar, porque temos na questão das mulheres, né, a Câmara assim, nos presenteou com o nosso panfleto, que era dentro do nosso projeto, né, dos encontros das mulheres. Né, tudo isso foi pago com dinheiro da Câmara. Mas eu vejo assim, que a Câmara deve participar mais desses momentos, assim, dessas datas que são muito importantes e significativas. E quem não é visto não é lembrado. Olha que recebeu um cartãozinho e está escrito lá, Câmara de Vereadores, a gente sempre vai lembrar que ela existe, que ela está presente. No momento era isso, eu devolvo a palavra, presidente.
Recebo a palavra e passo ao vereador Laerte.
Cumprimentar nosso presidente Joel, os demais componentes da mesa, os demais colegas e as pessoas que nos assistem. Depois de tudo que os colegas aí falaram, praticamente resta pouco para a gente acrescentar. Eu sou favorável aos quatro projetos que tramitam na casa. E diria mais a respeito dos motoristas do transporte escolar. Eu não me recordo bem a época, mas eu também fui motorista do transporte escolar, isso aí acho que deve ser em 80, 81, não me recordo. Isso, gente, quando as estradas gerais nossas praticamente não tinha nem pedra, era terra vermelha. Em dias de chuva, muitas vezes, sem dizer bem a verdade, sem freio na Kombi, né? Então a responsabilidade era muito maior. Então acho que essa gratificação que vem sendo dada para os nossos amigos aí motoristas, acho que ela é pouca, mas é bem-vinda, né? Porque a gente sabe a responsabilidade que eles têm, né, quando transportam os nossos alunos, nossos filhos, muitas vezes, né? Então isso é muito bem dada, né? Porque a gente sabe, é um compromisso muito grande. A respeito dos funcionários, esses aumentos todos, a alteração de carga horária, acho que isso aí, eu diria assim, os funcionários estão de parabéns, né? Embora sejam uns aumentos além daquilo que a gente esperava, né? A gente até esperava um aumento maior, mas está sendo dado um aumento dentro das possibilidades do município, né? Então, a gente compreende isso aí, e como disse a colega Deja, o prefeito se comprometeu com nós, do ano que vem, né, a gente conversar e ter um novo aumento, né, para todos os funcionários. E quanto às placas de sinalização, acho que isso aí também é bem importante, né? A indicação da colega Deja. Eu, inclusive, tenho que fazer uma na frente da Corsan aí para poder colocar a nossa nova viatura agora, né? Que muitas vezes a gente chega aí e tem até os autos aqui do pessoal da prefeitura, né? Mas nada a ver, né? Então tem que fazer também essa faixa aí. E quanto a outra indicação da Deja também, eu sou favorável, que a gente viu justamente nesse acidente que deu sábado, né? E realmente acontece, a gente tem que chegar nas esquinas muito devagar, né? Porque sempre tem um que vem no sentido contrário, em mais velocidade que a gente, e muitas vezes é onde acontecem os acidentes. Principalmente essa que vem da Cutripala, esquina da Leone Basso aí, né? Essa aí tu tem que praticamente botar metade do alto na rua, né? E parar para evitar, né? Então isso aí a gente pedimos aí o nosso presidente da Câmara aí que tomasse providência também, né, Joel, a respeito disso. Seria isso, eu devolvo a palavra. Muito obrigado.
Desceu a palavra para o vereador Marcos.
Inicialmente, a nossa saudação aos presidentes, vereador Joel, mais colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste aí hoje, alguns assíduos, o caso do Joel, do Antoninho, Marlene, hoje também estando com o Melo, a Cleonice, uma alegria estar junto com nós aí. Sobre a indicação essa da vereadora Deja aí pedindo, aproveitando o gancho, né, o Laerte salientou bem. Eu acho que, em primeiro lugar, agora nós temos que fazer, estava comentando com o presidente recém aí, fazer o prefeito regulamentar o Jari de uma vez. Fazer, começar a atuar. Porque as pessoas são multadas e são isentas, não tem como cobrar multa. Eles acham até bonito. Ah, venho aí, entro com o recurso e não pagam a multa. Duas coisas, nós não estamos conseguindo educar o povo e estamos deixando de perdendo dinheiro para o município de uma arrecadação. Então, eu acho que a primeira coisa, e eu sou a favor da primeira coisa agora, inibir a velocidade, nós temos que fazer aquelas rotatórias. Tem que fazer uma na entrada, até por causa dos caminhões. É uma maneira educada de você tirar os caminhões do centro. Os caminhões de fora passam todos pelo centro. É bitrem, é treminhão, é... Então a gente faz uma na entrada da cidade lá. Talvez fazer um estudo, eu acredito que outra, aqui do posto para cá, ali do posto agora é Urigonato. E um aqui no Neri Meoso, aqui assim. O caminhoneiro tem que cruzar reto, ele não pode dobrar aí. Então a gente tem que ver, claro, entrega flores, algum, mas vamos ter que fazer, sacrificar. Aqui, embora eu concordo com a vereadora de Janeiro, ali tira a visão, os arbustos, tira. Mas ali foi excesso de velocidade de um condutor. Então nós temos que elaborar, porque não havendo excesso de velocidade, é sempre mais fácil de você tentar controlar. É pertinente, mas eu gostaria que o presidente fosse o prefeito e regulamentar o Jari o mais rápido possível, e vamos estudar e fazer essas rótulas aí. Alguma coisa também é falar de ruas, de pintura. Eu sugeri esses dias, não sei se não é de estudar lá no Ângelo Furian, que eu estava pedindo assim de nós fazer aquela rua quase de mão única. Sentido só para lá. Eu acho que deveria, o senhor Júlio e a Deja, que estão lá, até a Rajane, dar uma conversada com os professores para analisar a viabilidade, de repente. Aí você estaciona nos dois lados, no sentido daqui para lá, e chega lá, sai para a direita ou para a esquerda. Então, talvez, de repente, é melhor que quase o oblíquo. O oblíquo, em dia de chuva, é complicado. Vai ter um pai. Se nós for colocar o oblíquo aqui, ó. Se for aqui um dia de chuva, no momento que você vai sair aqui da Urepa, está esperando o filho e alguém, é muito fácil dar um acidente. Eu até me preocupo colocar o oblíquo aí. Até porque a nossa população aqui quase não tem, né, no seu posto, mas em algum lugar aí, Mas a questão da sinalização, o estacionamento oblíquo, ele é um pouco preocupante. Porque na hora você dá um dia de chuva, aí é complicado.
Me permita um pouquinho, vereador. Assim, ó, o que foi discutido lá, a rua ali até ela é larga, ela tem um tamanho bom, né, vereador? É uma ideia também de ter um sentido único, é um outro posicionamento que pode ser pensado. Mas a questão que foi levantada ali, ó, nessa situação, é pelo, até se for oblíquo, no caso, vai ter bem mais carros que vão poder estacionar, né, durante esses 100 metros ali, 80 metros. Esse é o levantamento, porque não foi pensado assim no caso de se fazer oblíquo, no caso, os dois lados, se for sentido único. Né? Então, esse é o levantamento que a gente faz, porque daí vai ter mais espaços, né? Até concordo que numa situação, mas o condutor tem que se adequar realmente ao estacionamento que tiver ali. É, mas pelo espaço dos carros, a gente nota muito, velho, quando tem uma reunião, aquilo se prolonga dos carros, é bastante gente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Mas aí que você pensa lá junto aos professores e faça um estudo que também se possa fazer assim. Eu estive conversando com o prefeito hoje, por um período alongado de 3 minutos, mais ou menos, aí que estava cheia. E aí a gente, eu estou muito preocupado com a questão da estiagem. Eu comentei segunda passada, aqui a gente comentou essa questão do pessoal no interior. É bem mais grave a situação do que a gente imagina, a falta de água no interior. E eu pedi, então eu acho que agora, claro, tem que dar prioridade, né, fazer, não tem nada a ver uma coisa com a outra, essas pinturas. Mas eu acho que a administração agora, esses próximos 1-2 meses aí, tem que se voltar um pouco para a população rural, esse pessoal atingido. O Daniel não conseguiu, disse que vai vir o IBGE amanhã ou quarta aí. Eu não sei quantos produtores de leite já pararam de vender leite. Pararam. As, não, uma, claro, falta de estrutura e falta um pouco de organização. Não tem silagem, não tem... aí. Mas tem uns que não tem água e comida para o gado. Então, ela é bem preocupante. Até houve uma reivindicação, falei na semana passada, aqui dos vereadores, a água aí para o seu Luiz, Jean Lupe, o Ed, e hoje eu falei com o prefeito, ele autorizou a me ligar que essa semana mesmo estarão canalizando ali. Claro, eu entrei em contato com eles vão pagar o cano, né, o material, e o prefeito autorizou, porque a semana que vem, provavelmente, a retro vai lá no Marmeleiro e lá vai longe, não sei quantos dias vai para fazer toda aquela extensão da rede de água. Então a gente tá muito preocupado, a gente quer fazer. E agora volta mais forte aquela minha ideia que nós temos que fazer uma lei, alguma coisa, de que dá para esses, nem hoje tem o Joel aí, já citei outra vez, esse pessoal que dá lavagem. Todos lavando com água potável, água da Corsã, isso é um desperdício. E vamos começar por nós, aí o vereador Júlio está na educação, eu acho que lá na escola municipal nós temos que fazer um depósito de água para lavar as calçadas. Tem todo aquele ginásio, que seja feito um estudo, porque, eu não sei, tal Laerte, tem quantos metros cúbicos de água ele vai por mês lá na escola, mas é um valor bem... E até uma maneira de conscientização dos alunos, né? É uma maior conscientização dos alunos da água potável, na necessidade do comprometimento que nós temos com a água. Sobre o aumento, eu até concordo com a vereadora Deje, todos se reportaram, né, que o aumento tem que ser dentro da nossa necessidade. Eu estava falando com o vereador Joel agora, e eu fui hoje ver a arrecadação, fui pedir para Dulcimara, na DUT, né, para ver a arrecadação do demonstrativo da apuração da receita corrente líquida. A média dos últimos 12 meses tinha sido 743 mil por mês. Esse mês veio 653 mil. Então ele veio 121 mil menos que o mês passado. Então é bastante preocupante. Nós estava fazendo, eu fiz uma conta, a receita corrente líquida caiu em torno de 11 a 12% da média que vinha tendo os outros meses. Em mês de abril do ano passado foi 775. esse ano 653 mil. Então, claro, que foi, se nós compararmos, foi uns 30 mil a mais do que a média dos 12 meses do ano passado, né? Mas esse ano foi 120 mil abaixo da média. Então, isso é preocupante. É 120 mil que vai deixar de vir. E com essa estiagem, com essa seca ali, é óbvio que o ICM cada vez virá menor, bem menor para o nosso município. Então isso também preocupa e claro que o prefeito não pode dar. Mas eu acreditava, que eu fiz um levantamento, até a vereadora Deixa estava junto, eu queria que o padrão 1 e 2 fosse aumentado um pouco mais. Não, nada contra o padrão 3, que teve um benefício, embora não seja tanto, em torno de R$15, né, aumentou no básico antigo. Mas nós ficamos com o padrão 1, R$417,80, com o aumento total geral agora, né? Eles ganham 365. Poderia ter sido colocado 1,4, que seria 449,94, que é o que passou o padrão 2 agora. E para o padrão 2 nós tínhamos estudado 1,50, acho que, né, Regina? Mas tudo bem, melhorou um pouco, mas é preocupante que nós temos que ver. Essa questão legal eu me preocupo aqui. Pela lei, não poderia se pagar menos que o salário mínimo básico. E nós estamos com o básico de 321. Então, é claro, Joela, pode falar, Joela, mas, ó, embora 417 é o que está ganhando menos, né? Não quer dizer que tenha que ser os 465, mas tem que melhorar, porque se um dia houver uma ação na justiça, alguma coisa, de um funcionário, de uns funcionários aí, isso é perigoso, tu tem que devolver um dinheiro tudo numa vez só. Então você faça 1.0 e você coloca pelo menos a 417 o básico. Era isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo a presidência ao vereador Gustavo em poder me manifestar.
Recebo a presidência e passo a palavra.
Uma saudação especial aos componentes da mesa, meus colegas vereadores, Joel, nosso suplente vereador, seu namorado, o Antoninho, a Marilene, que seguido estão aí, a Cleonice, funcionária pública, e o Melo, que gentilmente me acorda quase todas as semanas na madrugada lá, puxando a porta da delegacia, meu vizinho. A saudação, Melo. Apenas me reportar um pouco das matérias que estão tramitando na casa aí. Vou iniciar pelas indicações da vereadora Dejanir. Eu acho que esse acidente de sábado aí, né, veio surtir efeito rápido, porque a gente já comentava no sábado aí de arrancar aqueles arbustos, né? Até a questão da velocidade que a gente fala, eu acho que tinha placa até naquela rua, sinalizando 40 km por hora. Mas eu acho que cedeu um pouco, claro, pelos arbustos, mas também pelo descuido e a velocidade, né? Tem que se tomar alguma iniciativa. Quando o Marcos falava do Jari, está criado o Jari, só falta o prefeito designar os funcionários. Vão cobrar que ele faça isso, que foi um empenho do vereador Gustavo, quando presidente da Câmara, para que se criasse o Jari, foi criado, e falta o prefeito designar os funcionários responsáveis por isso. A questão do estacionamento oblíquo na escola Ângelo Fourier era uma solicitação que a gente tinha da direção da escola, até, que nos pediu que fizesse isso. Quanto às faixas de segurança, que nem eu falei, a gente entrou em contato hoje, espera que essa semana sejam pintados. Quanto ao aumento salarial, gente, eu acho que se avançou, né, que nem disse a vereadora Deja, os demais vereadores, se avançou bastante quando se conseguiu mexer nos padrões 1 e 2. Não é o melhor? Não, com certeza não é. Mas eu acho que já se conseguiu avançar um pouco, porque, na verdade, ó, eu estava olhando aqui o padrão 1, ele é 365, vai a 417. Ele ganha mais R$ 52,00, que é aquela diferença para equivaler ao salário mínimo de 465. Então a gente fala aí, que nem o ex-prefeito Marcos, o vereador, disse que, de repente, pode ter a pessoa entrar na justiça e ganhar. Não ganha, Marcos. Porque a pessoa, na verdade, não está ganhando menos. É compensado esse valor, né? Então, legalmente, não vai ter como ele justificar que ganha menos que o salário mínimo no básico. porque é repassado esse valor. Eu até, essa informação fui ter há poucos dias, não sabia. Eu achei que o básico era aquele valor e a pessoa ganhava aquilo, menos que o salário, em vez não. Eu achei que não, sabia que ninguém poderia ganhar menos, mas não sabia que era feita essa complementação, né? Eu acho que se avançou um pouco. O padrão 2 foi de 395 a 449, aumentou R$ 54,00. Tem mais essa diferença para os 465. Claro que no impacto, analisando no impacto de quem vai receber o salário, não vai notar muito essa diferença, por causa que ele já ganhava essa compensação para chegar aos 465, que agora não vai ganhar, né? Vai ganhar menos do que aquilo. Mas como o vereador Marcos colocou, nós vendo essa arrecadação do jeito que vem caindo aí, a gente tem que se preocupar no que vai ser feito. E se tem um compromisso do prefeito, que se no ano que vem melhorar essas condições, vai melhorar também essa questão dos padrões 1 e 2. E dizer aos colegas vereadores que se cogita na cidade que novamente os vereadores, secretários e prefeitos vão ganhar aumento. Nós não ganhamos aumento nessa proporção agora, porque nós não completamos um ano ainda que estamos na administração, vamos dizer, participando da Câmara de Vereadores. Então, é um aumento anual. Vamos ganhar na reposição que os funcionários tiverem o ano que vem, nós vamos ter direito. Então, quem comentar na comunidade é uma inverdade hoje, que a gente estaria ganhando aumento novamente. Queria salientar a vereadora Deja, né, que foi uma falha mesmo, questão da... No dia das mães, a gente ele não ter feito alguma coisa. No dia da mulher foi, né? Teve uma homenagem, acho que foi tida a homenagem. Mas salientar que eu até ontem comentava com a minha esposa em casa que a prefeitura no dia da mulher dá uma lembrancinha, no dia das mães dá uma lembrancinha. Eu nunca vi os pais ganharem nada aí. Não, nunca me lembro dos pais. Só na escola municipal, no Ângelo Furiã, que faz o encontro dos pais. Mas senão nós estamos sempre, né, para trás nessa questão. Queria reforçar aqui o convite para os vereadores para na participação da feira, né? Hoje a gente teve uma reunião com o prefeito, um pouco aí com a CI, as outras entidades aí, e eles nos falavam que por outras feiras que se passaram, em outras ocasiões aí, às vezes a gente não via os vereadores ou não via os secretários participando lá. Então, eu acho que a gente tirasse o tempo de sexta-feira, sábado, domingo e pudesse estar lá presente nos eventos do município. E fazer um outro convite aí da Câmara de Vereadores, que quem ainda não está, não comprou mesa indo para o baile do clube, a gente como presidente do clube, é a Cleonice, nossa tesoureira. Nós precisamos da participação, né, Cleonice, dos vereadores, seus familiares, e dizer que muitas vezes na campanha a gente via os vereadores no interior, onde que fosse, que a gente tem que participar nas entidades, a gente tem que ir no interior, a gente tem que... O clube é uma entidade que estava, como eu vou dizer assim, tinha perdido a credibilidade, né? E a gente está tentando resgatar essa credibilidade. Então, uma maneira de resgatar essa credibilidade é fazer um baile com sucesso e que nós possamos investir em coisas que precisam ser feitas no nosso clube. Então, eu conto com a presença dos vereadores no baile do clube. Seria isso. Lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e devolvo a presidência.
Recebo a presidência. Não havendo mais oradores, passamos a um intervalo regimental de uns 5 minutos. Manifeste. Aprovado por unanimidade.
Os pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que é favorável à aprovação do projeto de lei número 1342. Também o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, também favorável à aprovação do projeto de lei número 1342. A mesma coisa. Projeto de Lei nº 1342, de 8 de maio de 2009. Altera a carga horária dos cargos de servente e monitor de creche ou escolar, constantes no anexo único da Lei Municipal nº 453, de 28 de 12 de 1990.
Está em discussão o Projeto de Lei de número 1342, de 8 de maio de 2009. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação é favorável à aprovação do projeto de lei número 1343. Também é favorável à Comissão de Finanças e Orçamento ao mesmo projeto. Projeto de lei número 1343, de 11 de maio de 2009. Fixa o novo valor referencial de remuneração mensal dos servidores públicos municipais e do Magistério Público Municipal.
Está em discussão o projeto de lei 1343, de 11 de maio de 2009. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Parecer também, o parecer número 30/09 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que é favorável à aprovação do projeto de lei número 1344. Também favorável à Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 1344. Projeto de lei número 1344, de 11 de maio de 2009. Altera padrão de vencimentos de cargos de provimento efetivo de categorias funcionais que especifica.
Está em discussão o projeto de lei de número 1344, de 11 de maio de 2009. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Parecer número 31 de 2009. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 1345. Também favorável o parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos ao mesmo projeto. Projeto de lei número 1345, de 11 de maio de 2009. Altera coeficiente dos padrões de vencimentos 1 e 2, de que trata a lei número 615, de 14 de janeiro de 1994, que, da nova redação à disposição da lei municipal número 453, de 28 de dezembro de 1990.
Está em discussão o projeto de lei de número 1345, de 11 de maio de 2009. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem votadas, convido o secretário que com as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereadora Carla. Vereador Laerte. Vereador Marino. Vereador de Janeiro, vereador Júlio, vereadora Rejane, vereador Gustavo. Não há inscritos.
Não havendo inscritos, antes de encerrar a presente sessão, gostaria de, atrasado mesmo, desejar um parabéns ao Dia das Mães, às vereadoras e à comunidade que está presente. E convidar os vereadores para na próxima segunda-feira, dia 18, às 18 horas, então, para nós discutirmos. Continuar a discussão dos projetos e, se sobrar um tempo, a gente vai ver a questão do Código de Postura. Seria isso, declaro encerrada esta sessão ordinária.